Sem dúvida, a convivência numa propriedade agrícola na Suíça Central, a gente sentia bem o que a cooperação representa, ainda com aquelas matas e todas essas coisas que pertenciam à cooperação, à organização dos próprios cidadãos, que cada um tinha a sua parte em que se formava cooperativa para criar e implantar estradas para a mercadoria agrícola e tantas outras atividades que tinha correlação com a agricultura, mas também com outras atividades econômicas. Então a gente estava bastante enraigado nisso. Lá no Brasil, a gente logo se filiou a cooperativas agrícolas, principalmente fundadas por japonesas. Depois, na Holambra, o holandês também trouxe a ideia cooperativista, que foi a única forma com a qual ele poderia se desenvolver de uma forma satisfatória, porque tratava-se principalmente de gente, vamos dizer, se não pobres, mas ao menos menos ricas, ou de menos propriedades, menos capital disponível. Então, a cooperação mostrou que isso é um caminho. Além disso, os holandeses trouxeram uma grande vantagem junto, que se tinha antigamente já no sul do Brasil, que as próprias comunidades, as cooperativas, também se preocupavam com a educação e implantação de escolas. E lá a gente sentiu isso muito bem, a importância disso, porque em regiões onde jovens agricultores não tiveram a possibilidade de frequentar escolas adequadas, tipo depois tinha que se casar, às vezes, com meninas e analfabetas e coisas desse tipo. Então, a gente deu uma ênfase principal na educação. Eu mencionei antes na nossa conversa que nós, no primeiro ano, implantamos 9 escolas primárias nesse projeto, por meio de um acordo com a própria organização do Ministério da Agricultura, quer dizer, o INCRA, que era o órgão de colonização. E nós fizemos um acordo de ação conjunto para cuidarmos também dessa organização das escolas. Nós fizemos depois um convênio com a Prefeitura Municipal de Diamantino, que tinha sua sede a quase 300 quilômetros de distância, e conseguimos com eles implantar essas escolas. O próprio projeto da reforma agrária previa escolas físicas de madeira que foram implantadas em cada setor da colonização. E nós depois, de acordo com os acertos com a prefeitura, conseguimos dar início da organização dessas escolas. A prefeitura pagava os professores e nós cuidávamos da coordenação por meio da cooperativa e cuidamos da direção das escolas. Depois, fomos logo iniciar a implantação da escola de segundo grau, quer dizer, a parte ginasial até a formatura, e contra a resistência do próprio secretário de Educação, conseguimos, com o apoio dos parlamentares do estado de Mato Grosso, implantar essa escola, e que teve um bom, excelente início, e que depois de 3 a 4 anos conseguimos levar os nossos estudantes saindo com a formatura feita lá no próprio projeto de assentamento, já saíram diretamente para a universidade. Então, eu vejo isso como um fruto da cooperação, mas eu vejo também, depois que eu saí de lá, primeiro ainda tinha assumido a parte da subprefeitura quando foi decretado a criação do distrito. Eu fiquei algum tempo, mas depois eu vi acumular o cargo de subprefeito e com a presidente da cooperativa era demais. Então, eu desisti do cargo da subprefeitura e fiquei só na cooperativa. Até que eu fui eleito presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Mato Grosso. Aí, o segundo mandato nessa cooperativa fundada, a Cooper Lucas, eu entreguei aos meus sucessores. Aí já tinha chegado, inclusive com um financiamento vindo do Japão, chamado Programa do Cerrado, PRODESER, que nós fomos credenciados para executar uma parte ao lado de outros estados brasileiros. Nós, em Lucas do Rio Verde, fomos credenciados para executar uma parte desse plano, o qual nos deu depois os recursos para implantar a infraestrutura física de armazéns, de secadores e tudo isso adequados, no início ao torno de 60 mil toneladas de capacidade, que depois logo ultrapassou 100 mil toneladas já no segundo ano. Então, quer dizer, foi um sucesso crescente, uma produção aumentando, a incorporação de novos associados, até a minha saída já estava tudo bem estruturado. Não sem problema, com muitos problemas, problema, sim, mas me deixou depois livre para assumir a parte da organização das cooperativas, dentro da qual depois estava agrupado o sistema de crédito cooperativista, do sistema da Unimed, dos médicos que eram responsáveis pela saúde de uma forma cooperativada, professores, escolas, atividades de trabalhadores manuais, de serviço manual ou de prestação de serviço. Então, todo telhado do cooperativismo regido pela mesma lei tinha o meu acompanhamento depois, que me naturalmente levou a uma visão maior, até que depois eu cheguei a participar como vice-presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, que eu tive a possibilidade de ver como isso funciona, e é uma enorme satisfação uma retrospectiva daquilo que aconteceu. Não levei riquezas, mas uma experiência muito grande e que me deixa satisfeito agora que eu estou de retorno na Suíça, porque meus filhos, depois de se formarem lá, tiveram a oportunidade de ganhar alguma bolsa de estudo na Suíça, e com isso, no final, os meus 6 filhos chegaram a morar na Suíça por algum tempo, todos eles, e naturalmente a mãe deles, minha mulher, que me acompanhou em todos os passos, teve vontade de viver perto dos filhos, e com isso, quando depois de 2 anos passado da minha aposentadoria e o meu recebimento da AHFAU, da qual eu hoje sobrevivo, então isso me deu uma chance de retornar para a Suíça. A aposentadoria de lá, infelizmente ou felizmente, eu não estou levando.